Atenção emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas
em ponto.
Em Belém, a temperatura deste momento aqui no bairro da Cremação é de 25 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e também no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril de 2025.
Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio pelo nosso WhatsApp, repetindo 985639937.
E você já baixou o aplicativo da Cultura, rede de comunicação? Ainda não? Então vá lá nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa a TV, rádio, portal, cultura e muito mais.
E vamos aos destaques da edição de hoje.
FOPA abre vagas para cursinho popular gratuito.
SESPA alerta municípios a intensificarem vacinação contra sarampo.
Rapper Moraes MV lança novo álbum hoje nas plataformas digitais.
Laboratório de Óleos da Amazônia desenvolve tecnologias sustentáveis inovadoras.
Evento discutirá, no mês de junho em Belém, inovação e futuro do bioma amazônico.
Mais de 25 mil ingressos já vendidos para Paysandu e Goiás hoje à noite. Remo e América de Minas no próximo domingo, jogo de portões fechados.
E hoje tem o quadro Vida e Saúde com o Dr. João Batista. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Política.
A gente começa o Jornal da Manhã desta quarta-feira, Gabriel Nascimento, informando que o governo apresenta à presidência e lideranças partidárias da Câmara Federal o projeto de emenda constitucional da segurança pública.
É isso mesmo, Vieira. A oposição já disse que vai propor alterações ao texto. As informações com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília.
O governo apresentou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e a líderes partidários o texto da PEC da Segurança Pública. A proposta de emenda altera alguns artigos da Constituição para atualizar diretrizes e unificar protocolos. Define, por exemplo, novas atribuições para a Polícia Rodoviária Federal, que vai passar a se chamar Polícia Viária Federal e vai poder cuidar do policiamento ostensivo nas rodovias, ferrovias e hidrovias federais. A Polícia Federal terá as atribuições ampliadas para poder investigar também milícias e crimes ambientais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu prioridade no assunto.
Se o Brasil fosse um paciente, eu diria que o nosso paciente está com um câncer grave. E para se tratar um câncer grave, não será com remédios lentos. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados, não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. Nós vamos sim dar o remédio que for preciso para salvar esse paciente, para salvar o Brasil.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que um grupo de trabalho será criado para discutir o assunto permanentemente.
Eu acho que agora, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública, que ao lado da educação e a saúde preocupam o cidadão comum.
Os líderes que estiveram na reunião na residência oficial da Câmara ouviram as explicações do ministro sobre a PEC. A oposição saiu do encontro dizendo que pretende alterar o texto, especialmente no que se refere às guardas municipais, que serão incluídas no Sistema Único de Segurança Pública, que será criado a partir da PEC. Na prática, vão poder fazer policiamento ostensivo e comunitário e prisões em flagrantes sem se opor ao trabalho que já é feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. O presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilinski, alega centralização por parte do governo.
Esse texto altera as competências legislativas. Ele permite que a União fale sobre segurança pública como nunca falou, determine regras, crie modelos.
Mas, para o próprio governo, essa não é uma pauta da base aliada ou da oposição, mas de toda a sociedade. É o que diz a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ao reafirmar a prioridade que a votação da PEC vai ganhar no Congresso.
Que não tem oposição ou governo, mas sim o compromisso de todos nós de apresentarmos uma proposta estruturada que organize o Sistema Nacional de Segurança Pública.
A PEC da Segurança ainda coloca na Constituição os Fundos Nacional de Segurança Pública e o de Política Penitenciária e prevê a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Depois de chegar ao Congresso, o texto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por uma comissão especial e por dois turnos de votação em plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Notícia importante, Vieira. Secretaria de Saúde Pública emite alerta para a ocorrência de sarampo no Brasil.
Pois é, Gabriel. O alerta estadual serve como prevenção para que a doença não chegue ao território paraense. A reportagem é de Gabriel Nascimento.
Um alerta epidemiológico é a divulgação de um risco iminente acerca da ocorrência de eventos relacionados à saúde pública. Após a descoberta de 3 novos casos de sarampo fora do Pará, a CESPA emitiu alerta a todos os 144 municípios do estado e reforçou que é fundamental manter o cartão de vacinação atualizado. No dia 12 de novembro de 2024, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de país livre da circulação do sarampo. Porém, para manter esta ação, há necessidade de uma ampla cobertura vacinal. Jaira Ataíde, coordenadora de imunização da CESPA, destaca quantas doses da vacina cada faixa etária deve ter e que todos devem se imunizar.
A faixa etária de 1 a 29 anos deve ter 2 doses da vacina contra o sarampo. A faixa etária de 30 a 59 anos deve ter 1 dose da vacina contra o sarampo. Mas é importante que toda a população esteja vacinada. O sarampo é de transmissão respiratória e, sendo assim, de fácil transmissibilidade de uma pessoa a outra. Inicia-se com umas manchas avermelhadas no rosto que desce para o pescoço e para o abdômen.
Febre, tosse e conjuntivite são sintomas comuns de sarampo, uma infecção viral que se espalha pelo ar através de gotículas respiratórias produzidas ao tossir ou espirrar. Jaira Ataíde ressalta que, caso os sintomas sejam detectados, é importante procurar atendimento médico imediatamente.
Para que o caso seja devidamente notificado e investigado. Neste momento que o Pará prepara-se para receber uma grande movimentação de pessoas vindas de outros países, é possível que alguém chegue portando o vírus do sarampo. Mas ao encontrar uma população devidamente vacinada, este caso será identificado, investigado, tratado, isolado e eliminado. Então se faz necessário que toda a população paraense atenda a este grande chamamento.
De acordo com dados da CESPA, em 2024, o Pará teve uma ampla cobertura vacinal de 85,86% para a primeira dose e 60,97% para a segunda em crianças menores de 2 anos. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E olha que notícia maravilhosa, Gabriel. Pará é destaque no agronegócio em nível nacional.
As informações estão no Boletim Agropecuário do Pará, produzido pela FAPESPA. A reportagem é de Luana Virgolino.
O Pará se consolida como um dos grandes protagonistas do agronegócio brasileiro, liderando a produção de soja, milho e cacau. Em 2023, a soja foi o principal produto das exportações agropecuárias do estado, representando 61,3% do total, com uma receita de mais de 1,6 bilhão de dólares. Paragominas e Santarém são os maiores produtores de soja. O milho também teve um crescimento de 44,7% nas exportações, gerando 401,6 milhões de dólares. Marcel Botelho, presidente da FAPESPA, falou mais sobre o assunto.
O Boletim Agropecuário do Pará de 2024, produzido pela FAPESPA, mostra claramente a consolidação do Pará como um dos 10 principais players do agronegócio brasileiro. Mais do que isso, foi o estado que teve o maior crescimento proporcional nesse último ciclo. Isso tudo graças a um trabalho incansável dos produtores, de uma forma geral, com o uso de novas tecnologias oriundas a partir das pesquisas fomentadas pelo governo do Estado do Pará, pelo governo federal, as nossas universidades, a Embrapa, trazendo cada vez mais intensividade para a produção agrícola do Estado do Pará, fazendo com que não só a gente produza mais, mas produza também numa área menor do que aquela que vínhamos produzindo.
Além da agricultura, o Pará se destaca na pecuária, com um rebanho bovino superior a 25 milhões de cabeças, ocupando a segunda posição no Brasil. Na bubalinocultura, o estado possui maior rebanho do país, com 40,9% do total nacional. A produção de carnes, leite e ovos também cresceu substancialmente entre 1997 e 2023, refletindo o avanço da pecuária e modernização das indústrias de carnes. O setor agrícola estadual tem se expandido, com destaque para mandioca, dendê e açaí, que colocam o Pará como líder nacional. O valor da produção agropecuária alcançou R$ 28,6 bilhões em 2023, consolidando o estado como um polo produtivo. As exportações aumentaram 33,5%, atingindo 5,5 milhões de toneladas. O agronegócio paraense também gerou 509 mil empregos formais, com destaque para atividades como o cultivo do dendê, produção de frangos e açaí. O sucesso do setor é atribuído à integração de pesquisa, inovação e sustentabilidade, com foco no crescimento responsável e na preservação ambiental. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
7:11.
7:11.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Cultura FM na COP30.
E olha que legal, movimentos sociais de Belém planejam a cúpula dos povos na COP30.
Justiça climática, racismo ambiental e direitos dos povos originários estão na pauta. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
Movimentos sociais planejam a cúpula dos povos da COP30 em Belém. O evento deve reunir até 30 mil pessoas durante as duas semanas da COP30 na capital, discutindo temas como justiça climática, racismo ambiental e defesa dos direitos indígenas. 30 de março de 2025, Movimentos Sociais Cúpula dos Povos COP30 Belém. Uma das propostas é de que se assuma um compromisso de afastar os combustíveis fósseis. Mutirão é chave para retomar cooperação climática global, além das negociações climáticas previstas para acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro, a capital paraense também receberá a Cúpula dos Povos, que será um espaço de debates e reivindicações, independente dos movimentos sociais com foco na agenda do clima. João Pedro Galvão Ramalho, do coletivo Pororoca e representante da Assembleia Mundial pela Amazônia na COP30, dá mais informações.
E se você entende que a cúpula não é um evento somente brasileiro, mas internacional, você vai ver que esse mesmo esforço que as organizações brasileiras que lideram a cúpula também se reproduz em outros países, né? A tese é de que para deter o aquecimento global, os governos precisam apresentar e se comprometer com contribuições nacionalmente determinadas, mais robustas, que possam deter essa crise com maior firmeza. Então, a cúpula tem como objetivo articular movimentos sociais, sociedade civil organizada, a população da cidade de Belém, os povos amazônicos e do sul global que virão principalmente para o nosso evento, a fim de pressionar os líderes globais em torno da apresentação e cumprimento de metas mais firmes e mais ousadas para reduzir a temperatura global.
Mais de 400 organizações do Brasil e do exterior vêm se mobilizando para a realização do encontro, inspirado na Cúpula dos Povos da Rio Mais 20 em 2012. O evento está articulado em 6 eixos temáticos: territórios vivos e soberania popular, reparação histórica e combate ao racismo ambiental e ao poder corporativo, transição justa, popular e inclusiva, defesa da democracia e oposição às opressões, cidades justas e periferias urbanas e direitos das mulheres e meninas e seu protagonismo nas lutas socioambientais. De acordo com os organizadores, a COP30 será uma ocasião muito importante no combate à fake news sobre, por exemplo, exemplo, mudança do clima. João Pedro Galvão Ramalho justifica a realização da COP aqui na capital do estado do Pará, principalmente pela sua localização e abrigando diversos temas em uma área global importante.
Apesar da COP ter sido realizada em países com maiores restrições à atuação da sociedade civil, dos movimentos sociais, a COP tem vindo num crescente de público e participação. E a gente entende que realizá-la em Belém é fundamental nesse sentido, porque, primeiro, esses negociadores que discutem o clima e políticas e acordos climáticos que têm alto impacto no território vão entender qual é a nossa realidade, entender quem são os povos amazônicos que são tratados como prioritários nas soluções para a crise climática. Então, a gente vai conseguir mostrar a nossa realidade. E isso é muito importante, realizar a cúpula aqui e Belém ter a capacidade de realizar.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Segurança Pública.
Olha que notícia interessante, Vieira. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, a SEAP, recebeu nesta terça-feira 9 novas viaturas que vão reforçar ações de reinserção social, alternativas penais e assistência biopsicossocial voltadas a pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema penitenciário.
Isso mesmo, Gabriel. A cerimônia de entrega foi realizada no Palácio do Governo aqui em Belém, com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hanna Gassan. O governador Helder Barbalho falou sobre a entrega dessas viaturas para a SEAP. Vamos ouvir.
Reforço chegando para a segurança pública do estado. São 9 viaturas para reforçar o sistema penal para que nós possamos cada vez mais trazer segurança para a população. É atividade penal com controle do estado, com reinserção social, cumprimento de pena dentro das regras aqui no estado do Pará. É o Pará cada vez mais garantindo combate à criminalidade e paz para a nossa população.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
7:17.
7:17.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Laboratório de Óleos da Amazônia fabrica biocombustíveis a partir de resíduos orgânicos.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
As emoções do Parazão 2025 estão a mil e chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol.
Apoio Grupo Mateus, Jurunense, Velon, Hidro e Governo do Pará. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação.
Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, manhã, tarde e noite com temporal.
Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No sudeste paraense, sol com muitas nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
7 horas 20 minutos.
7 e 20.
Ciência, tecnologia e inovação.
Notícia muito interessante, Vieira. Laboratório de Óleos da Amazônia, no Parque de Ciência e Tecnologia da UFPA, fabrica biocombustíveis a partir de resíduos orgânicos.
Isso mesmo, uma notícia maravilhosa. A matéria-prima são elementos que ocorrem naturalmente nas florestas da região. Você vai ouvir agora na reportagem de Gabriel Nascimento.
A palavra sustentabilidade vem do latim sustentare e significa cuidar, preservar e conservar. O termo surgiu através do entendimento de que recursos naturais são finitos e, por isso, precisam ser utilizados com consciência. É com este pensamento que os pesquisadores do Laboratório de Óleos da Amazônia, o LOA, localizado no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará, desenvolvem formas inovadoras de aproveitar integralmente os recursos naturais. Adriano Nascimento, vice-coordenador do LOA, fala sobre a qualidade proveniente dos resíduos, que geram produtos que se aplicam em diversas áreas.
Então nós temos produtos que servem como biocombustíveis, produtos que vão ser úteis na área de cosméticos ou na área de materiais, que podem ser desde embalagens até biocurativos. Então nós temos aí uma série de análises feitas no próprio laboratório que garantem a qualidade, que medem as características desses produtos e que nos permitem afirmar que esses produtos são de qualidade.
O LOA maximiza o uso da matéria-prima e otimiza o reaproveitamento de recursos naturais. Adriano Nascimento ressalta que o laboratório gera produtos ambientalmente corretos com recursos da Amazônia.
Nós estamos gerando um produto de transformação que está tirando ou contribuindo para tirar um pouco da dependência do petróleo e dos combustíveis fósseis. Ou seja, nós estamos gerando produtos mais ambientalmente corretos, mais sustentáveis, usando os recursos da Amazônia. Então, tudo isso é muito importante ser destacado dentro do trabalho que nós desenvolvemos no laboratório.
O projeto do laboratório visa firmar parcerias que ajudem a reduzir o impacto ambiental no setor aéreo. Um dos principais avanços do LOA foi a produção experimental de biodiesel com resíduos de óleo de andiroba e patauá. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Educação. E a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, abre inscrições para candidatos ao Enem, seu cursinho popular.
As inscrições vão até o dia 14 de abril e as informações você confere com João Paulo Seabra.
A Universidade Federal do Oeste do Pará está com inscrições abertas até o dia 14 de abril para o cursinho popular 2025. Marcelo de Souza, servidor da Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão, comenta os assuntos abordados.
O projeto de extensão ofertará em Santarém oficina de todas as disciplinas previstas para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com ênfase nas áreas de língua portuguesa, redação e de matemática.
O cursinho é voltado para estudantes de baixa renda que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. Marcelo de Souza, da UFOPA, dá detalhes sobre a inscrição.
Por meio do site www.ufopa.edu.br/proce. Promovida pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, a iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior por meio de encontros semanais.
As aulas já começam no dia 19 deste mês, sempre aos sábados, das 2 até às 6 horas da tarde, na unidade Rondon, em Santarém. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7 horas 24 minutos.
7h24.
Cultura FM na COP30.
Evento em Belém conecta a ciência, cultura e inovação em preparação para a COP30.
Esta é a quarta edição do TEDx Amazônia, que acontece em Belém no mês de junho.
Esse ano de COP, a gente vai estar entregue numa Amazônia, numa Belém que esteja conectada com a natureza, com o futuro, com a ancestralidade, com os povos indígenas. Então, a gente vai com esse sentimento de reflorestar mentes e corações.
A reflexão do Maicon Serrão se refere ao evento TEDx Amazônia, um espaço de encontro entre ciência, cultura e inovação, trazendo olhares diversos para a preservação e o desenvolvimento sustentável. O Maicon é um dos palestrantes do TEDx Amazônia, que em sua quarta edição desembarca na capital paraense entre os dias 6 e 8 de junho, trazendo o tema Resgate, um convite para um futuro melhor. Vai ser no Teatro da Paz, com uma programação intensa de palestras, debates e experiências que conectam conhecimento e transformação na Amazônia. O evento traz a circulação de novas ideias para o desenvolvimento sustentável da região, como acentua a representante do time de organizadores do evento, Márcia Rebeca.
O TEDx Amazônia tem como principal objetivo amplificar ideias inovadoras e inspiradoras que conectam a Amazônia ao mundo. O evento traz diferentes perspectivas sobre a floresta, abordando ciência, tecnologia, empreendedorismo, cultura, sustentabilidade, sempre com o olhar voltado para soluções e impacto positivo. Ao reunir palestrantes e participantes de diversas áreas, criamos um espaço de diálogo e troca que fortalece a construção de um futuro mais sustentável para a nossa região.
A programação inclui 3 dias de atividades imersivas. No primeiro dia, abertura oficial e primeira rodada de palestras. No segundo dia, um almoço temático em restaurantes icônicos da cidade, seguido de mais conversas e um jantar cultural na Cervejaria Paraense Cabocla. O evento será encerrado no terceiro dia com o último ciclo de conversas e ativações interativas. Os temas abordados no encontro refletem as preocupações dos participantes não só com os biomas amazônicos, mas compreendem uma variedade de assuntos como a cultura e o estímulo ao engajamento pela preservação, como destaca a representante da organização, Márcia Rebeca.
Teremos palestras sobre conservação ambiental, bioeconomia, inovações tecnológicas, saberes ancestrais, turismo sustentável e iniciativas que unem desenvolvimento e preservação. Nosso foco é apresentar ideias transformadoras que não só inspiram, mas também mostram caminhos concretos para o impacto real na Amazônia e no mundo.
O TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada a ideias inovadoras. Entre os nomes confirmados para a edição de Belém estão a líder indígena Alessandra Munduruku, o engenheiro florestal Mariano Senamo, a jornalista e remadora Larissa Noguchi, a antropóloga e naturóloga Daniele Souza, o multiartista e filósofo Eliakim Rufino e a cantora paraense Gabi Amarantos, que vai se apresentar durante o evento. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Dicas culturais.
Cine Sesc exibe a partir de amanhã no Sesc Ver o Peso o clássico Casablanca. Siga as dicas da programação na reportagem de Marcos Aleixo.
O Cinesc é uma rede construída para difundir a produção audiovisual. O projeto licencia longas metragens por prazo determinado, criando um acervo para exibição em salas de cinema do Sesc e unidades de projeção itinerantes. E desta semana traz filmes que fomentam a reflexão do público, seja em formato de documentário ou ficcional, além de animação. De 10 a 12 de abril, o Cinesc Ver o Peso terá uma parceria com a Vitrine Filmes e exibirá Casa Branca, sempre às 18h30 da tarde. Classificação etária de 16 anos. Analista de cinema do Sesc, Ver o Peso, Sueli Nino, fala de um dos filmes da programação. Analista dá mais detalhes.
Na quarta-feira, aqui também no Sesc Ver o Peso, a gente tem, às 19 horas, a sessão especial de Bacurau. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, teve uma carreira incrível em festivais.
O CineSesc também atua com atividades formativas, programas para mediação cultural das obras e mobilização das plateias. Para acessar as obras do CineSesc, procure informações na sua cidade ou da cidade mais próxima de onde você mora. O ingresso é gratuito para trabalhador do comércio, dependentes, estudantes, conveniados e empresários. Pagam R$ 6,00 e o público em geral acessa por R$ 12,00. O Cine Sesc desta semana, por exemplo, traz filmes que fomentam a reflexão do público, seja em formato de documentário ou ficcional, além de animação. A agenda ocorrerá no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver o Peso e no Sesc em Castanhal e pode ser conferida no site, anota aí, sesc.pa.com.br. Suelen Nino dá mais informações.
A gente está com uma super novidade aqui no Cine Sesc Ver o Peso. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, ou seja, de quinta a sábado, às 18h30, estreia o Cine Sesc Vitrine com o emocionante Casa Branca. O filme acompanha Dé, um adolescente da periferia do Rio que, junto aos amigos, tenta viver intensamente os últimos dias ao lado da avó, que enfrenta uma doença terminal. A sessão é parceria com a Vitrine Filmes e tem valores acessíveis. É gratuito para trabalhadores do comércio independentes, R$ 6,00 para estudantes e conveniados e R$ 12,00 para o público em geral. Super baratinho, né?
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7h30.
7h30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Belém, Oriximiná e Redenção recebem ações alusivas à Semana Nacional da Saúde.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9h à meia-noite. Vem!
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV, na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará tá na Cultura.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração no público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado às 7h na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 9h, maré baixa às 16h. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 11h30, maré alta às 17h. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 8h30, maré baixa às 15h30.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
7h33.
7h33.
O Pará é notícia.
Agora vamos saber o que foi notícia no interior do Pará com João Paulo Seabra no Giro do
Interior. O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação em Belém, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua e o Hospital Regional Público do Marajó em Breves estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais em diferentes áreas. As vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência e as inscrições serão feitas exclusivamente pela plataforma BURH, dentro dos prazos estipulados. Durante fiscalização realizada nesta terça-feira no posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefa, no quilômetro 9 da rodovia Transamazônica, em Marabá,
fiscais de receitas estaduais lotados na coordenação de controle de mercadorias em trânsito de Carajás apreenderam 90 cabeças de gado bovino, oriundas de Ipecaetá, na Bahia, com destino à zona rural de Capanema, no Pará. A mercadoria foi avaliada em R$ 198 mil. A operação foi caracterizada como uma venda a consumidor final, sendo a nota fiscal desconsiderada, relatou o coordenador da unidade fazendária. Foi emitido um termo de apreensão e depósito no valor de R$ 67.716, referente ao ICMS e multa. O Núcleo de Atendimento ao Transtorno de Espectro Autista, CAITES, unidade vinculada ao Complexo Hospitalar dos CAITES, em Capanema, Nordeste Paraense, participou na manhã desta terça-feira da 8ª Caminhada pela Conscientização do Autismo em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dentro da programação do Abril Azul, que busca conscientizar a população sobre o autismo. O evento foi organizado pela Comunidade Autista de Capanema e começou às 8h30 da manhã, com concentração na Praça Magalhães Barata, no centro da cidade. Em seguida, a caminhada saiu pela Avenida Barão de Capanema, reunindo profissionais da saúde, usuários, familiares e sociedade civil em geral. Um momento de mobilização, inclusão e valorização da pessoa com autismo. João Paulo Seabra, para o Jornal da Manhã.
Vida e Saúde.
Belém, Oriximiná, no Oeste e Redenção, no Sudeste do Pará, recebem ações alusivas à Semana Nacional da Saúde.
Um dos destaques é o atendimento especializado no transtorno do espectro autista, cuja data de conscientização acontece amanhã. As informações você confere com Luana Virgulino.
A Semana Nacional da Saúde, que acontece entre os dias 7 e 12 de abril, levará diversas ações sociais a Belém, Oriximiná e Redenção, no Pará. Durante a semana, haverá palestras, workshops, mutirões de saúde, atendimentos jurídicos e feiras de saúde, abordando temas como saúde pública e suplementar. Um dos destaques será o atendimento para as demandas relacionadas ao transtorno do espectro autista, com um dia especial em 10 de abril, além de um podcast sobre o tema. Também será realizada uma palestra sobre prevenção de diabetes e hipertensão, transmitida online. Em Belém, no dia 12, haverá uma feira de saúde, com consultas médicas, oficinas, orientação jurídica, vacinação e muito mais, na Usina da Paz do Guamá. O interior do Pará também será atendido com ações em Oriximiná, incluindo casamento comunitário, expedição de documentos e atendimento à saúde. Já em Redenção, além de mediações e conciliações, serão realizadas atividades educativas. A juíza coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Pará, Kátia Parente, deu detalhes sobre a ação.
Semana que vai acontecer no período de 7 a 12 de abril, onde teremos muitas atividades. Entre elas, algumas são especiais, como a Feira de Saúde na Usina da Paz do Guamá, no horário de 8 às 14 horas. Nesta feira, nós teremos diversos parceiros, teremos agendamento de consultas, orientação jurídica, oficinas de alongamento e exercício de mobilidade, educação postural, atividades educativas, avaliações de glicemia, pressão arterial, avaliação cardiovascular, educação para higiene bucal. Teremos aferição de pressão, teremos serviço de imposto de renda para imposto simples, consultoria, educação física, vacinação, assistência social, informações educativas sobre produtos, orientações jurídicas e muito mais.
A ação é coordenada pelo Comitê Estadual de Saúde e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, com a participação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos do Estado. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
E olha, o infarto agudo do miocárdio, mais conhecido como ataque cardíaco, é o assunto de hoje do Dr. João Batista.
Vamos ouvi-lo na coluna Vida e Saúde desta quarta-feira.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Hoje falaremos sobre o infarto do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco, É uma emergência médica que ocorre quando há uma obstrução das artérias coronárias, que interrompe o fluxo do sangue para o coração, deixando as células do músculo cardíaco sem oxigênio. Quando resulta em morte súbita, é chamado de infarto fulminante. Tem como causa principal a aterosclerose, o que faz com que as placas de gordura se acumulem no interior das artérias, causando seu entupimento. E tem como fatores de risco o tabagismo, a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, o estresse e a depressão, bem como a história familiar de infartos. No Brasil, é a maior causa de mortes, ocorrendo em torno de 300 a 400 mil casos anuais, e com incidência de 5 mortes em cada 7 casos. Os principais sintomas de infarto são dor no peito com sensação de aperto, pressão ou queimação, que se espalha para os braços, ombro, pescoço, mandíbula e costas, suor frio excessivo, mesmo em ambientes frescos, palidez com pele cinzenta, que indica má circulação, dificuldade para respirar, cansaço, mesmo sem ter feito esforço físico, batimentos do coração desregulados. Podem ocorrer ainda náuseas, vômitos, tonturas e desmaio durante a dor. Nos diabéticos e idosos, o infarto pode ocorrer sem sinais específicos. Por isso, deve-se ficar atento a qualquer mal-estar súbito. O diagnóstico é realizado por eletrocardiograma e pela presença ou ausência de biomarcadores. O tratamento depende da gravidade e o estado do paciente. São usados anticoagulantes, antiplaquetários, nitratos, beta-bloqueadores, estatinas e terapias de reperfusão, como a colocação de estente, cateterismo cardíaco e angioplastia. Em uma emergência, mastigar 2 comprimidos de AAS infantil enquanto aguarda o atendimento. Como prevenção, é importante praticar atividade física regularmente, manter uma alimentação equilibrada, evitar o tabagismo, controlar a pressão arterial e o diabetes, o colesterol e o triglicerídeos, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, gerenciar o estresse, dormir bem e cultivar o lazer. Eu sou o Dr. João Batista, para o Jornal da Manhã.
7:42.
7:42.
Giro Internacional.
É hora de saber o que é destaque no noticiário internacional com Juliana Castro.
Demarcação militar, também conhecida como linha de armistício, é a fronteira entre Coreia do Sul e do Norte. Recentemente, o governo sul-coreano disparou um alerta após 10 pessoas cruzarem a fronteira. O exército da Coreia do Sul reagiu com transmissões de alerta e disparos de advertência. O Estado-Maior Conjunto informou à imprensa que o exército está monitorando a atividade norte-coreana. Uma agência de notícias do país informou que a travessia pode ter sido um erro. Ambas as Coreias, tecnicamente falando, continuam em guerra, pois o conflito da década de 50 foi finalizado sem um tratado de paz. A pobreza atingiu níveis extremos num dos países mais ricos do mundo, o Reino Unido. De acordo com os dados do Departamento de Trabalho e Previdência do país, em abril de 2024 havia mais de 4 milhões de crianças em famílias de baixa renda relativa. O relatório deste ano apontou um aumento de 100 mil crianças em relação a 2024, equivalente a 31% da população infantil do Reino Unido. A perspectiva para o futuro também não é positiva. Segundo dados do Grupo de Ação contra a Pobreza Infantil, quase 5 milhões de crianças vão estar nesta situação até o fim do atual governo. Antraz é uma infecção causada por uma bactéria formadora de esporos, tipicamente adquirida através da pele e quase sempre fatal aos animais. No Parque Nacional do Virunga, quase 50 hipopótamos e outros animais de grande porte foram mortos ao serem infectados com esta toxina. O ocorrido representa uma grande perda para o parque, que abriga mais de 1.000 hipopótamos. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Uma nova perspectiva sobre o tempo e a ancestralidade de cada um estão no novo álbum de Moraes MV.
O rapper lança hoje nas plataformas de streaming o seu novo álbum Ontem, Hoje e Amanhã, que conta boa parte da história. Cláudio Lobato tem os detalhes.
Onde o mapa se esquece de dizer que existe. Do Atlas da violência, uma infância triste.
Hoje tem novidade nas plataformas de streaming. Moraes MV lança o seu primeiro álbum intitulado Ontem, Hoje e Amanhã. Uma obra que sintetiza sua trajetória de vida e sua relação com o rap. O álbum mergulha na essência cultural e social da Amazônia, traduzindo em letras o que o artista viveu, enfrenta e sonha para o futuro. O trabalho acentua uma nova leitura do tempo e da ancestralidade, compreendida não apenas no passado, mas como um contínuo desenrolar em direção ao depois, como interpreta o rapper Moraes MV.
O título desse trabalho, Ontem, Hoje e Amanhã, fala sobre temporalidades, porque o conceito geral que eu trago no álbum é a minha perspectiva de ancestralidade. Na minha concepção, a ancestralidade não é restrita apenas ao passado. Ela é tudo aquilo que nos carregou até esse presente momento e para onde nos direciona no futuro. Então, tudo está conectado, atemporal. E aí tem tudo a ver com o meu momento de carreira também, porque eu estava desde 2016 num hiato de lançamentos.
O projeto vai além de narrar uma história pessoal, trazendo também uma reflexão sobre a sociedade que contribuiu para formar quem ele é. Através de suas composições, Moraes MV propõe a ideia de que todos enfrentam suas lutas, mas também carregam sua poesia. O álbum explora essa dualidade, revelando como sonhos e desafios coexistem na vida de cada pessoa. Moraes MV quer instigar a descoberta do que está dentro de cada ser.
E eu espero que as pessoas se identifiquem com as histórias que tem ali. Fala muito sobre a minha vivência de um jovem negro que mora numa periferia de uma metrópole amazônica. E isso por si só fala muita coisa, mas para além disso, o objetivo, né, maior foi colocar a Amazônia como centro desse processo. Está sendo feito aqui, mas também é feito por nós, é feito para nós. Então tem um sentido diferente nesse trabalho.
As faixas exploram pertencimento amazônico, desigualdade e racismo, até reflexões sobre o amor, sonhos e superação. Algumas canções narram episódios específicos da vida do artista. Ontem, Hoje e Amanhã também é uma obra coletiva e conta com a participação de artistas como Sumano, Nick Dias, MC Super Choque, Bruna BG, Thor Moreira e um time pesado de beatmakers como Eric D, Onça Beat, Nave Beats, Dom Louco, Sativo Beats e MRS, que contribuíram com a diversidade musical do projeto.
A ancestralidade não é sobre o passado. É o que nos carregou até aqui e o horizonte que nos desafia. É o que guia, movimenta, preenche, faz pulsar. Eu sou atemporal.
Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7:48.
7:48.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Sábado é dia de arredar o sofá e dançar ao som do Cultura Pai D'Égua. Forró, lambada, brega, melody, pagode e muito mais pra você.
Mais égua, que mistura pai.
Cultura Pai D'Égua, apresentação Patrick William. Todo sábado de 8 às 11 da manhã. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Noite sem chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, chuvas durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã, tarde com temporal e à noite chuvosa. Em breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas e 51 minutos.
7h51.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui para falar sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu. Hoje tem Copa Verde, mais de 25 mil ingressos já vendidos para Paysandu e Goiás. Alex, bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Tudo pronto para o primeiro jogo da decisão da Copa Verde, é a 12ª edição. Hoje, às 8 da noite, no Mangueirão, Paysandu e Goiás, direção do árbitro Alisson Furtado, ele é do Tocantins. Até ontem à noite, na última publicação, mais de 25 mil ingressos já vendidos para a decisão. O volante Leandro Vilela não parece surpreso, pois sabe que o torcedor bicolor sempre prestigia os grandes jogos.
Para mim não é nenhuma novidade, né? Eu que já estou aqui no clube há mais de um ano, sei bem como a torcida do Paysandu se comporta. Afinal, não é surpresa para ninguém que vai estar estádio lotado, vão estar nos incentivando e tendo o apoio deles do nosso lado, para nós é de suma importância.
Vilela reconhece que o time do Goiás merece todo respeito.
O Goiás é uma equipe tradicional, merece muito respeito, merece toda a nossa atenção. Mesmo de longe, nós não podemos se precipitar e fazer uma análise ruim do adversário pela forma dos resultados, porque a gente não tem uma análise muito branda, muito concreta de como estavam atuando, né? Vem de uma vitória no início do campeonato, com certeza aumenta a moral deles. Mas acho que a gente também tem dado respaldo bom, não é porque se nós não conseguimos o último resultado que nós fizemos uma má partida. Foi um resultado adverso, mas onde a gente teve intermédios ali de dificuldade no jogo, depois a gente reagiu, melhorou e acho que foi até um resultado injusto do que a gente vem dessa última partida.
O técnico Luizinho Lopes só confirma a escalação nos vestiários. Nós podemos adiantar o provável. Matheus Nogueira, Braya Borges, Quintana, Ramon Martinez e PK, Leandro Vilela, André Lima e Marlon, Rossi, Nicolas e Borassi. O jogo da volta será dia 23 lá no Serra Dourada, às 7:30 da noite. O Paysandu tem 4 títulos da competição 2016, 2018, 2022 e 24. O Goiás foi campeão em 2023. Hoje o Papão vai conhecer através de sorteio logo mais às 15 horas na sede da CBF o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Gabriel Nascimento.
Remo e América neste domingo será de portões fechados no Mangueirão. Conta pra gente, Alexandre.
Remo! Pois é, depois do empate em 1-1 com a Ferroviária lá em São Paulo, os jogadores folgaram ontem, hoje tem treinamento, acabou a moleza. No próximo domingo, o Leão Azul vai fazer o segundo jogo da Série B, o primeiro em casa, às 16h, Estádio Olímpico com o América de Minas. Jogo de portões fechados. Todos lembram que o Remo foi punido em 3 jogos. Já cumpriu um, vai cumprir o próximo e depois mais outro. O volante Caio Vinícius, recém-contratado, sabe que o torcedor remista não vai poder assistir ao jogo.
Sabemos que a torcida do clube do Remo ela é uma torcida de massa muito grande e com certeza nos fará falta aí nesses 2 primeiros jogos. Nos apoiando, nos dando todo o suporte ali, exclusivamente como nosso 12º jogador, e com certeza aí, se Deus quiser, nós vamos cada vez mais nos aproximarmos, né? Fazer com que elas joguem ainda mais com nós ali dentro de campo, para que nós possamos fazer dentro de nossa casa uma fortaleza para alcançar nossos objetivos aí dentro da temporada.
Ontem já estava no Baenão o novo contratado zagueiro Camutanga, vindo do Vitória da Bahia. Ficou de chegar na madrugada de hoje para o Remo, meia Regis, 32 anos, que vem do Goiás. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. A gente continua falando de esporte. O representante de Breves segue firme na Copa Brasil de Futsal Adulto Masculino. As informações com Manuel Alves.
O Brega Fó, representante do município de Breves, continua firme na Copa do Brasil de Futsal Adulto Masculino. O primeiro adversário já ficou para trás. Ganhou de 7-1 do Império Japão, lá em Macapá. E no último sábado, em Breves, garantiu um empate de 4-4, o que lhe assegurou a classificação. Mas quem pensava que seria fácil se enganou. Foi uma classificação arrojada, segundo o vice-presidente do Brega Fó, Lúcio Garcia.
Graças a Deus conseguimos uma classificação, né? Um jogo difícil que aconteceu aqui, né? Tivemos a infelicidade de perder o nosso goleiro ainda no primeiro tempo, final do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o nosso segundo goleiro foi expulso. Aí dificultou a nossa classificação, mas graças a Deus conseguimos um empate. Aí nos assegurou a classificação, né, para a próxima fase.
Uma vez classificado, agora o Brega Fó vai para 2 jogos contra o Atlético do Piauí. O primeiro em breve, dia 26 deste mês. E o jogo da volta em Teresina, no Piauí, no dia 9 de maio. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
Agora as notícias da Série D e da Copa Grão-Pará com Bruno Barbosa.
A Série D foi adiada pela CBF e ainda não teve a tabela detalhada divulgada com as novas datas. Situação que não foi tão prejudicial assim para todo mundo, como no caso da Tuna Luso Brasileira, pelo menos no que diz respeito à preparação física do elenco. Quem fala sobre isso é o preparador físico da Águia Guerreira do Brasil, o Neto Miranda.
Nós da Departamento de Preparação Física e Fisiologia, a gente viu com excelentes olhos essa notícia desse adiamento, né, da Série D, que nos proporcionou a possível semana cheia, primeiramente para recuperar esses atletas, né, haja vista que nós vemos aí de uma sequência de 3 jogos em 7 dias. Então isso é duro, e foram 3 jogos com intensidade, clássico. onde a gente precisou entregar o máximo possível dentro de campo para conseguir os resultados. E essa semana vai ser de extrema importância para a gente conseguir não apenas recuperar esses atletas, mas conseguir obter algumas aquisições importantes na capacidade física deles para que a gente consiga desempenhar a melhor forma possível na final e já também pensando no possível adiamento também da Série D, né? Para mais uma semana a gente consegue ter mais uma semana cheia para aí sim a gente iniciar a competição com o pé direito do ponto de vista do desempenho físico do time.
E saiu finalmente, saiu a tabela da final da Copa Grão-Pará. Tuna e Águia de Marabá jogam sábado, 4 da tarde, no Mangueirão. Jogo único. Se o duelo terminar empatado, decisão nos pênaltis. Quem vencer garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Copa Grão-Pará, final da Copa Verde, muito mais do mundo esportivo. Você confere hoje, 8 da noite, no programa Esporte 93. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
7 horas e 59 minutos.
7h59. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 9 de abril de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você e até amanhã.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.